Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, trabalho infantil atinge mais de 3 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Deputados debatem mudança no Código de Conduta dos Bombeiros e Polícia Militar. E na entrevista da semana, os desafios dos municípios. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Em 12 de junho, comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Brasil, cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes estão nesta situação. Cecília Maroja traz as informações.
Apesar da Constituição Federal determinar a proteção das crianças e adolescentes contra qualquer forma de negligência e exploração, o Brasil ainda registra altos índices de trabalho infantil. São cerca de 3 milhões e 300 mil crianças e adolescentes trabalhando de forma ilegal no país, segundo dados da Fundação Abrinq. Somente em Pernambuco, o IBGE registra mais de 100 mil jovens nessa situação. O problema atinge principalmente meninos e meninas, que têm entre 5 e 9 anos de idade. Nessa faixa etária, o número de crianças exploradas tem aumentado consideravelmente. A procuradora do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, Jailda Pinto, explica o porquê.
Eu acho que porque quanto mais novos, mais vulneráveis, menos conscientes dos seus direitos, mais suscetíveis à sociedade de consumo mesmo, que impulsiona a querer ter o que todas as demais crianças possuem, e aí não darem o real valor a uma educação, à escola.
Ainda segundo a procuradora, o trabalho infantil pode ser presenciado em diferentes formas e locais. Nas cidades do interior, por exemplo, é comum em feiras livres. Já nos centros urbanos, são lava-jatos, bares, borracharias e até mesmo sinais de trânsito. Quem costuma comprar produtos na mão de crianças e adolescentes deve refletir. O comércio ambulante faz parte da lista de piores formas de trabalho infantil da Organização Internacional do Trabalho. A listagem classifica as atividades que mais oferecem riscos à saúde, ao desenvolvimento e à moral na infância e juventude. Nas ruas, os jovens ficam expostos, por exemplo, à violência, drogas e assédio sexual. O trabalho doméstico também está na lista, porque expõe crianças e adolescentes a esforços físicos e abusos psicológicos. As consequências são sérias, podendo causar prejuízos permanentes, segundo a procuradora Jailda Pinto.
São pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, são mais vulneráveis, têm mais prejuízos físicos com o trabalho. Por seus ossos e músculos não estarem completamente desenvolvidos, têm mais risco de deformações físicas. Pelo sistema nervoso não totalmente desenvolvido, as pressões do trabalho causam dor de cabeça, insônia, tonteira, irritabilidade, dificuldade de concentração, memorização, taquicardia, problemas psicológicos. Isso interfere diretamente nas suas condições de estudo.
Outra consequência apontada pelo coordenador do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Eudes Fonseca, é a tríplice exclusão, que acontece em diferentes fases da vida. Na infância, quando se perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender. Na idade adulta, pela falta de oportunidades de emprego e qualificação. E na velhice, por não haver condições dignas de sobrevivência. Para tentar reverter consequências como essas, o Brasil foi um dos signatários de um documento proposto pela Organização Internacional do Trabalho em 2006. Nele, o país se compromete a erradicar toda e qualquer forma de trabalho infantil até 2020. O desafio é grande e passa por uma questão de mudança cultural, segundo Eudes Fonseca.
A gente tem que pensar também na nossa cultura. Essa cultura onde diz que é melhor estar trabalhando do que ele estar roubando ou fazendo alguma coisa de errada. E aí, quando a gente diz isso, a gente está dizendo que a um adolescente, a uma criança, é dado duas únicas possibilidades. Ela está trabalhando e, se não for isso, ela vai ser alguém marginalizado. Quando, na realidade, existem outras perspectivas, como escola, como a inserção em programas sociais e tantas outras possibilidades que existem para uma criança e para um adolescente.
A denúncia de casos de trabalho infantil pode ser feita diretamente nos conselhos tutelares ou pela internet, no site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.gov.br, ou ainda por telefone no Disque 100. Cecília Maroja, para o Assembleia Geral.
O povo na casa!
Eu
Eu sou Laércio Tomás Martins, sou presidente do Sindicato de Servidores do município de Gameleira. A Assembleia Legislativa deve ser um instrumento onde está presente a sociedade para reivindicar os seus direitos. Nós sabemos que é aqui onde se faz as leis para o estado de Pernambuco, mas sabemos também que é aqui que se fiscaliza os recursos públicos. Por isso nós estamos aqui também tentando sensibilizar os deputados estaduais para que eles façam esse trabalho de acompanhamento. E nós sabemos que a educação é primordial e não pode ser objeto de esquecimento por parte dos deputados estaduais.
Assembleia Geral. Tá na lei.
Quase 8 mil mulheres foram atendidas pela Rede Pública de Saúde de Pernambuco em 2015, vítimas de violência doméstica ou sexual. Além do trauma psicológico, este tipo de crime também costuma deixar marcas físicas. Para ajudar na recuperação da autoestima e na garantia da dignidade, a Alep aprovou uma lei que estabelece um atendimento especial para as vítimas de violência que precisam fazer cirurgia reparadora. Os detalhes com Ana Lúcia Lins.
Violência, dor, humilhação. Como se não bastasse tudo isso, as mulheres vítimas de agressão doméstica ainda carregam as amargas lembranças pelo corpo. O estudo, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mostra que 50,3% das mortes violentas de mulheres no Brasil são cometidas por familiares. Desse total, 33,2% são parceiros ou ex-maridos. Para aliviar este drama, uma lei estadual criou em 2007 um regime especial de atendimento nos serviços públicos de saúde de referência em cirurgia reparadora. A lei foi baseada em projeto do deputado Clodoaldo Magalhães, do PSB.
A lei possibilitou não só o cadastro dessas agressões, dessas ocorrências nos postos de saúde, o que já evitava a necessidade da mulher precisar ir na delegacia. E a partir de então, ela vai para os hospitais referência em cirurgia plástica.
Segundo o parlamentar, até o ano passado, quase 4 mil mulheres foram beneficiadas com a lei. Pessoas como a vendedora Maria Geralda de Aquino, que em 2000 foi agredida a golpes de martelo pelo marido e passou por cirurgia reparadora. Maria Geralda, na época da operação plástica, ressaltou a importância do atendimento às mulheres agredidas.
Tem colegas que foram até mortas pelos maridos. Então, quando eu entrei nesse projeto, foi com o pensamento, sim, de ajudar outras pessoas.
Para ser beneficiada com a lei que garante atendimento prioritário à mulher agredida, é preciso que a vítima procure o Instituto Vilma Lessa, no Hospital Agamenon Magalhães. O telefone do serviço é 3184-1740. Com colaboração de Marcos Miguel, Ana Lúcia Lins, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, a audiência pública discute reformulação do Código Disciplinar dos Bombeiros e da Polícia Militar. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Guias estão disponíveis para mostrar aos interessados 6 igrejas antigas do Recife. São estudantes de arquitetura, turismo e história que se revezam para mostrar aos visitantes a história de cada templo dentro do projeto Recife Sagrado. A Basílica Nossa Senhora da Penha teve a construção iniciada em 1656, sendo concluída mais de 200 anos depois, e guarda o túmulo de Dom Vital, primeiro bispo da Ordem dos Capuchinhos do Brasil. A igreja fica na Praça Dom Vital, sem número, no bairro de São José. Visitas nas segundas, das 8 da manhã às 4 da tarde, e de terça a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mais informações pelo número 3224-8500.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Punições desproporcionais e legislação ultrapassada. Essas foram algumas das críticas ao Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco em audiência pública da Frente em Defesa da Segurança Pública. A repórter Natália Câmara acompanhou a reunião.
A prisão de policiais e bombeiros militares está prevista em quase todos os artigos que tratam de punição no Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco. A lei é do ano 2000, mas é considerada antiquada pela categoria, por se basear na legislação das Forças Armadas, ainda com características marcantes do regime militar. A reformulação do Código foi o tema da audiência promovida essa semana pela Frente em Defesa da Segurança Pública. Um dos casos relatados foi o do sargento Cristiano Galvão, que usou óculos escuros durante o serviço e, por isso, quase ficou 30 dias preso. Segundo ele, a pena foi convertida em anotação na ficha pessoal depois que o caso repercutiu nas redes sociais.
Eu acho isso um momento muito importante para a gente repensar se há verdadeiramente uma compatibilidade entre a Constituição brasileira e o Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco.
O presidente da Associação dos Cabos e Soldados de Pernambuco, Alberison Carlos, citou como exemplo o atraso ao serviço, que pode resultar em detenção de 21 dias. Para ele, basta que algum superior não goste do subordinado para que este servidor seja perseguido durante toda a carreira.
A gente entende que, como servidor público, de fato, nós somos diferenciados, mas que se tiver que instituir um código, que esse código passe pelo campo da humanização. Jamais a gente ser tratado como subcidadãos, como cidadãos de segunda categoria.
A cultura do medo na instituição foi apontada como a razão de a categoria não ter comparecido em peso à audiência pública, segundo o representante da Associação dos Bombeiros Militares de Pernambuco, Sargento Ricardo. O doutorando em Direito Administrativo, Arlindo Eduardo, ressaltou que as exigências do Código beiram a legislação militar, mas não garantem direitos da mesma forma. O tempo de serviço militar, por exemplo, não pode ser contado para a aposentadoria. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública, deputado Joel da Arpa, do PTN, propôs que uma comissão seja criada para modernizar o Código.
É preciso ser avaliado tanto a questão constitucional, a mais da Constituição Federal, da Constituição Estadual, do próprio Regulamento do Exército, do Código Penal. Por isso é preciso ser criado um grupo de trabalhos e nada mais é justo que a categoria ela participe também desse grupo de trabalhos e a partir daqui nós iremos convidar então representantes do governo do estado, das instituições, das associações militares e da própria tropa para que a partir daí a gente possa construir esse grupo e ir caminhando para que as mudanças sejam feitas.
Os deputados da Frente Parlamentar pretendem marcar outras reuniões sobre o tema polêmico. Natália Câmara para o Assembleia Geral.
Aprovado.
Livros, brinquedos e materiais infantis apreendidos pela Secretaria da Fazenda não poderão ser incinerados ou leiloados. Carolina Flores conta qual será o destino dessas mercadorias.
Toneladas de mercadorias irregulares apreendidas por órgãos fiscais são destruídas todos os anos no Brasil. Mas iniciativas dos parlamentos estaduais podem mudar o destino desses produtos. Melhor ainda, esses bens podem ir para as mãos de quem mais precisa. Em Pernambuco, a proposta mais recente neste sentido seguiu esta semana para a sanção ou veto do governador. O projeto determina que brinquedos, livros e outros materiais de uso infantil apreendidos pela Secretaria da Fazenda sejam destinados a projetos sociais do governo e a entidades filantrópicas. A medida traz economia para os cofres públicos, como explica a diretora de logística do Tesouro Estadual, Cristina Siqueira.
Esses instrumentos são de grande importância para a rotatividade nos depósitos dos postos fiscais, transportadoras e o depósito geral que fica aqui em Recife, até evitando nova contratação de aluguel de galpões.
O autor do projeto de lei, deputado Zé Maurício, do PP, ressalta o valor educativo do aproveitamento.
São brinquedos que muitas vezes eles são incinerados e não há uma finalidade, não há uma destinação mais proveitosa para eles. Até muitas vezes brinquedos educativos que vão facilitar até nas próprias escolas públicas, que farão com que as crianças procurem, através dos jogos, incentivar o raciocínio, incentivar a criatividade.
No ano passado, a Assembleia aprovou uma lei proibindo a incineração de bens apreendidos pelo Tesouro Estadual. A norma determina que roupas, peças de cama, mesa, banho, além de calçados, sejam destinados a programas sociais. A intenção é beneficiar crianças e idosos atendidos por entidades filantrópicas. A legislação é baseada em projeto apresentado pelo deputado Augusto César, do PTB. Para saber mais detalhes sobre essa e outras leis aprovadas pela Alep, acesse legis.alep.pe.gov.br. Carolina Flores para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação. Conhecendo Pernambuco.
O município pernambucano abrigou a maior usina de cana-de-açúcar do Brasil no século passado e foi imortalizado nos versos de Ascenso Ferreira. A repórter Isabela Senra nos leva até Catende.
O sino bate, o condutor apita o apito, solta o trem de ferro, um grito, põe-se logo a caminhar. Vou danado pra Catende, com vontade de chegar.
O ritmo dos versos do poeta modernista Ascenso Ferreira, de 1939, lembra o movimento do trem. Vou danado para Catende, ele diz, com vontade de chegar ao município da Mata Sul, criado em 1928. O nome Catende tem duas versões. Pode ter vindo de Catendi, de origem africana, que significaria lagartixa, ou de Catende, de origem indígena, que seria mato brilhante. Durante muito tempo, a economia local foi impulsionada pela usina Catende, que na primeira metade do século XX foi considerada a maior do Brasil em produção. Chegava a moer 1.500 toneladas de cana-de-açúcar por dia e tinha uma via férrea de 140 quilômetros. Hoje, de acordo com o IBGE, os setores da indústria e agropecuária representam pouco na atividade produtiva da região. Os serviços é que movimentam a renda do município. Uma das principais atrações de Catende é uma trilha que leva ao cume da Serra da Prata, com 500 metros de altitude. A serra é o cartão postal da cidade e orgulho dos 40 mil catendenses. A caminhada requer esforço, mas quem já foi garante que a vista lá de cima compensa. Então, vamos para Catende?
No próximo bloco, uma entrevista com o presidente do Consórcio dos Municípios Pernambucanos, José Patriota, sobre os desafios das cidades frente à crise econômica e política do Brasil. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, um posto de gasolina localizado no bairro de Vasco da Gama, zona norte do Recife, é o primeiro do Brasil a produzir energia solar. Os painéis instalados têm capacidade de gerar 5.740 kW por mês, o equivalente a 95,7% do consumo atual do estabelecimento. O governo do estado, por meio do programa PE Solar, financia a implantação de sistemas solares por indústrias, produtores rurais, cooperativas e empreendimentos comerciais.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Neste ano, os 5.570 municípios brasileiros vão eleger prefeitos e vereadores para mais 4 anos de mandato. A disputa promete agitar as cidades, mas a realidade dos municípios está longe de ser animadora. Com a crise econômica que afeta o país, as principais fontes de recursos das prefeituras, os repasses dos estados e da União, não têm acompanhado a demanda da sociedade por melhoria nos serviços públicos. Sobre o assunto, vamos conversar com José Patriota, que é presidente do Consórcio de Municípios de Pernambuco, o COMUP. Olá, prefeito, seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Imone. Satisfação falar com você, com os ouvintes.
Perguntá-lo primeiro sobre essa questão da crise econômica. Ela afetou seriamente e tem afetado os municípios brasileiros, em especial os municípios de menor porte, os mais dependentes dos repasses, né, da União e dos estados. Como é que os prefeitos têm enfrentado esse problema?
Na verdade, a crise econômica nos leva a pensar alternativas. Ao tempo que passamos um aperto muito grande nas contas públicas, em todas as esferas de governo, também nos remete a fazer um exercício de como fazer mais com menos. Então, o desafio de todos os gestores, de uma maneira geral, principalmente os prefeitos, é como fazer a otimização de recursos. Como você prestar serviços e enfrentar a infraestrutura dos municípios de forma a equilibrar o caixa, fazer controle fiscal sem perder a condução do processo. A falta de dinamismo na economia, sobretudo no interior, nos leva também a aprofundar essa crise. Ou seja, as atividades produtivas no interior do Nordeste ainda agravam ainda mais a situação, com a seca e com todos os efeitos da crise e da seca que são danosos diante da população.
O município, a gente costuma dizer que é o órgão público, o ente público que está mais próximo do cidadão, né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas hoje vive nas cidades. Só que ele também, na Federação Brasileira, ele tende a ser o mais frágil, o que recebe menos recursos. E aí surge essa discussão em âmbito nacional de reformulação, de repactuação do Pacto Federativo. Qual é a posição do senhor a respeito disso?
A União e os Estados ficam com a grande concentração dos recursos tributários. Para você ter uma ideia, de cada R$100 arrecadados, apenas R$15 são destinados aos municípios. Enquanto 80% das demandas, das obrigações, são atribuídas aos municípios. Ou seja, a população cobra do município com toda razão, porque é no município que o povo mora e, consequentemente, o prefeito, os secretários, a prefeitura é muito mais acessível ao cidadão comum, porque o Estado e a União são abstratos. Tudo acontece no município. E os municípios ficam dependentes de transferência voluntária, de emendas parlamentares, que são ações isoladas e insignificantes. Além do mais, os programas federais hoje são todos subfinanciados. Nenhum programa é autossuficiente do ponto de vista financeiro. Um programa, por exemplo, como Saúde da Família, que é muito conhecido pela população brasileira, enquanto uma equipe custa R$35 mil, o governo federal passa R$10 mil e muitas vezes atrasado. E o governo municipal, o governo local, tem que dar manutenção, porque você não pode interromper a prestação de um serviço desse. São muitos programas, muito interessantes. Entretanto, a maioria deles não banca sequer 50% do seu custeio. Água, luz, salário, remuneração, previdência, material, equipamento, transporte e, sobretudo, salários, que é um grande peso. Isso gera desequilíbrio na federação e entendemos que sem uma repactuação, uma redefinição de atribuições entre Estado, União e municípios e, consequentemente, a repactuação dos recursos, não adianta o Congresso ficar decidindo todo dia em Brasília, com o aval do presidente ou da presidente que tiver de plantão, de decisões cartoriais, decisões muitas vezes de categorias corporativas, cria um piso ali para uma categoria, cria outra lá, reduz uma jornada de trabalho, dá obrigação, como por exemplo, extinguir os lixões, que é uma coisa bonita, um apelo ambiental, mas não diz de onde é que vai tirar o dinheiro. Então essa política pública fica desmoralizada na medida que ela não está completa.
Patriota, no Nordeste o São João é essa festa muito forte, né? Inclusive nos municípios do interior, e sempre surge essa crítica dos investimentos que são feitos em grandes festas juninas, ou na festa do padroeiro, ou em outras ocasiões, com dinheiro municipal. O senhor falou lá no começo sobre essa necessidade de fazer mais com menos, né? Como o senhor vê essa questão das festas juninas? É preciso tomar cuidado com isso aí? É preciso ter outras prioridades?
Deixa eu te dizer, na verdade a gente tem que eleger as prioridades e a festa junina ou as festividades de uma maneira geral não é a prioridade absoluta para qualquer gestão, assim imagino.
Claro.
Entretanto, acho que não é tempo de fazer grandiosas festas e gastar rios de dinheiro, mas também não podemos ver as festas juninas, sobretudo, que é uma tradição do Nordeste, com preconceito, que há determinados setores que radicalizam e esquece que no festejo junino é uma cadeia produtiva. Você tem músicos que vivem de música e precisam tocar para ter remuneração. Você tem a rede hoteleira, você tem uma cadeia de pessoas de alimentação e de bebidas que precisa também ter dinamismo e muitos ganham com isso, desde o vendedor do espetinho até a grande cervejaria. Então, não é de tudo um dinheiro perdido, como muita gente acha, porque é uma coisa destinada ao lazer. Agora, claro que não é um tempo apropriado para se fazer. O prefeito está com a folha de pagamento atrasada e está gastando rios de dinheiro, muitas vezes com artistas e cantores do sul do país, com valores e somas exorbitantes. preciso ter cautela, muito cuidado. Uma grande parte dos prefeitos de Pernambuco, grande parte está cancelando. E outra parte está reduzindo a metade a programação, que é essa a nossa recomendação, a nossa orientação. E valorizando, inclusive, muito mais, abrindo espaço aos artistas do Nordeste, aos artistas da terra.
Perfeito. Nós conversamos com o presidente do Consórcio dos Municípios Pernambucanos, José Patriota. Patriota, muito obrigado pela participação.
Um abraço a todos vocês e até outra oportunidade.
O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima. Edição de Júlia Guimarães e Ana Lúcia Lins. Técnica de som de Alcidésio Ramos e Aristides Pandeles. Estagiário de jornalismo, Danilo Cavalcante. Eu sou Aimone Neto. Tenha uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.